Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes da nossa cidade e região. É, continua a mesma situação, eleição domingo, no mesmo horário, as regras são as mesmas. Então, no aspecto eleitoral aí de regras para a eleição, continuamos com as mesmas regras.
Continua tudo certinho, né?
Tudo certinho.
O que pode e o que não pode, doutora, no dia da eleição de domingo? Mesmo porque nós tivemos alguns problemas na eleição do primeiro turno, né?
Então, vamos lá. No dia da eleição, a gente pode manter no ar os sites, blogs, perfis em redes sociais. Tudo que já estava veiculado anteriormente pode ser mantido. Pode manter propaganda eleitoral nos veículos particulares. Pode a manifestação isolada e silenciosa do eleitor, que é o eleitor que quer usar no domingo a sua roupa, se identificando como eleitor do candidato A ou B. Isso não tem problema nenhum. Pode também o uso de crachá com o nome e sigla do partido ou da coligação. É isso que pode. Não pode usar alto-falante, amplificador de som, não pode a aglomeração de eleitores do mesmo que pretendem votar para o mesmo candidato, divulgação de propagandas políticas e publicar novos conteúdos ou impulsionar qualquer conteúdo ou aplicação de internet. Isso não pode.
E, consequentemente, doutora, além dessas regras, nós temos aí aquela situação, né, da aglomeração de pessoas. É sempre assim em toda eleição. Será que segundo turno já é mais tranquilo, né, vamos dizer, né? Aparentemente é mais tranquilo, né?
O interesse municipal se distancia um pouco mais, né, porque a gente não tem cargo eletivo do Estado para ser eleito aí no domingo, então a gente só tem a presidência. A gente sabe que os ânimos sempre se exaltam aí no domingo, mas a gente sempre pede a paciência do eleitor, a responsabilidade e obediência das leis.
É, porque senão já viu, né? Se estivermos fora da lei, aí não tem como, né? E infelizmente, às vezes, as pessoas acabam, vamos dizer assim, saindo fora da casinha, como digitado.
Às vezes, inflamado, a pessoa pode agir de forma contrária àquilo que não é comum que ela faça, mas no dia da eleição, por conta da inflamação, por conta do ânimo exaltado, vai e age de uma forma ilícita, irresponsável. E essa consequência perdura aí para a vida toda dela.
É, mesmo porque a gente entende que na eleição, geralmente as pessoas acabam, né? Ah, porque o candidato A, candidato B, acaba se inflamando. E também tem aqueles que, às vezes é proibido da bebida, mas na verdade, o cidadão já chega lá meio chapado, meio chutado e não tem o que fazer, né?
E para o primeiro turno, embora a gente tenha a resolução ali, foi editada, ela foi atacada por meio de uma decisão, foi suspensa por meio de uma decisão judicial, houve um procedimento aí, não na nossa comarca, mas de modo geral, então ela não vigorou durante o domingo. Então a gente acredita que para o próximo domingo a gente também não terá lei seca, né?
Renata, não tem, né? Boa tarde. Renata, primeira vez que ela vai falar com a gente, né, doutor?
Isso mesmo.
Não tem nada para domingo ainda, né?
Não, a segurança pública ainda não encaminhou nenhum documento para o tribunal e, consequentemente, para os cartórios eleitorais, fazendo qualquer referência sobre a lei seca.
Então, essa, por enquanto, não temos nada ainda.
Não, e no primeiro turno, como a doutora explicou, ela foi revogada, né?
E agora, nós temos um problema sério que são das sessões, né, doutora? E a Renata acho que pode falar melhor, porque nós tivemos aí muitas pessoas na confusão. Ah, mas a 58, 58 é a zona eleitoral, gente. E muita gente procura, principalmente lá no Siriaco Russo. E outros, por exemplo, a sessão 1, ela não existe mais, só que ela está junto com outros. E as pessoas têm lá no título, minha sessão é a 1, mas eu não acho a 1. Como é que faz? Como é que é essa mudança, Renata?
A gente tem que, primeiramente, assim, a gente pede desculpas, enfim, por filas e tudo mais que aconteceu no primeiro turno. E o cartório eleitoral trabalhou ao longo dessas semanas aí de intervalo entre primeiro e segundo turno para tentar melhorar a sinalização para o eleitor, para ele entender melhor no local de votação qual a sessão que ele vai votar. É importante que essas questões das agregações não foram em todos os locais de votação. A gente teve problema no Santa Terezinha, no Leda, tivemos problema no Sertãozinho, né? Então, assim, não foram em todos os locais de votação. E no Maria Inês. e lá em Santa Amélia, no Carlírio, porque a Zona 58, ela abrange Bandeirantes e Santa Amélia. Então, todo mundo que é de Santa Amélia e todo mundo que é de Bandeirantes pertence à Zona 58.
É, porque no Sertãozinho nós tivemos um problema, porque lá era 58, 59 e 83, né? E lá só ficou 83 agora.
É, agora é só 83.
E aglomerou tudo.
É, essa questão das sessões, a doutora Fabiana, ela já colocou isso, a gente vai trabalhar ao longo do ano que vem para ver o que a gente pode fazer junto ao tribunal. O que que eu posso adiantar? Eu, Renato, como chefe de cartório, doutora Fabiana, como juiz eleitoral da Zona 58, nós não temos como simplesmente acessar o sistema e fazer essa alteração. Essa alteração tem que ser feita lá de cima do tribunal, tá? Então a gente vai oficiar o tribunal, argumentar, falar dos problemas. A doutora Fabiana, ela tem monitorado os grupos de juízes, né, doutora, para ver o que, porque é um problema geral, não. Mas é só
vamos,
aqui.
Nós não vamos continuar com o problema, acho que para sempre. Por quê? Porque a maioria das pessoas, vamos colocar na 1, são pessoas um pouco mais de idade,
uhum.
Elas têm o título delas, ainda é o título normal, e está lá a sessão 1. A sessão 2, a mesma coisa, que é o caso do Leandro no Canário.
Uhum.
Porque nós tivemos, sessão 1 juntou com a 81, a 6 juntou com a 73, a 2 juntou com a 4, a 3 juntou com a 86.
Mas isso a gente pode, o que pode ser feito, uhum, que a gente, uma solução imediata para isso, que aí a gente não está nem falando da questão de fila, uma questão. Sim, assim, como é que eu faço para ter um documento que eu chegue e vou encontrar minha sessão? É só imprimir o título novamente.
Uhum.
Isso aí todo mundo tem acesso ao site do TSE. Sim. É só colocar lá no Google, imprimir título de eleitor. Aí você preenche lá com seus dados, seu nome, nome da mãe, nome do pai, data de nascimento. Você vai imprimir seu título e ele vai sair a sessão sua atual.
Mas para isso é preciso estar atualizado lá também, porque não está. Nós já tentamos e não está.
Não está, claro que está. Tá.
A 1 não tem uma sua, que é 1, Paulinho?
Está tudo atualizado. Não,
a 2, a 1, se eu não me engano.
É tudo atualizado, até porque dentro da urna eletrônica... cada eleitor, ele corresponde àquela determinada sessão. Então, e tudo está interligado.
É porque para puxar no celular hoje o título, uhum, do eleitor, por exemplo, a sessão 2, a sessão 4 juntou com a 2, a 1 que juntou com a 81,
uhum,
ela está lá ainda a sessão 1.
Não. Se você entrar lá no título de eleitor, a pessoa que era da sessão 1, se ela estiver dentro da 81, estou falando um exemplo aqui genérico, tá? Se ela estiver dentro, ela vai estar lá como sessão 81. Isso é bem técnico. Porque não é uma mudança provisória. Quando a gente tem agregação provisória, que em 2020 nós tivemos também, que a gente teve um sério problema de falta de urna em São Paulo, que acarretou o problema para todo mundo dos outros estados, aí sim a gente teria esse problema que você está falando. Mas se não, não.
Não, só ia regressar para a gente confirmar.
E assim, amanhã a gente vai estar aberto das 7 da manhã até as 17 horas. Então todas as pessoas que se sentiram prejudicadas no primeiro turno e que querem uma informação mais correta, mais substanciosa, procurem o cartório eleitoral. A gente vai estar lá à disposição com uma equipe para atender esses eleitores, para que no segundo turno eles se sintam mais confiantes e mais à vontade para votar.
É, porque, na verdade, a gente tá colocando aqui, eu falei, se eu não me engano, do Paulinho, que era o título dele, porque, por exemplo, nesse aqui está normal, esse aqui era a sessão 3, ela continua na sessão 3, né, que é esse título que a gente está falando aqui. Aí eu queria ver no celular dele para ver se ia estar, né, por causa disso. Porque a gente viu, nós temos aqui, o pessoal aqui é novinho, viu, doutor? Que aqui parece que tudo isso segue tudo junto, o Sérgio é na 1, aquele ali é na 3, o outro é na 2, então deu para...
Não, mas assim, qualquer dúvida, eu sempre digo, em caso de dúvida, procure o cartório eleitoral.
E amanhã...
Porque, e cada situação também, às vezes a gente fala no genérico, mas eu digo assim, que cada situação, ela é específica para cada eleitor. Então, às vezes, a dúvida que a gente está falando aqui, o eleitor está escutando em casa e ele pensa assim, ah, acho que é o meu caso também. Às vezes não é o caso. Exato. Dele, é uma outra situação. Então, assim, na dúvida, procure o cartório.
Porque, né, falou que tentar mudar essa situação... Quer dizer, quero ver se vai mudar lá também, porque de repente as pessoas...
Olha, a única forma assim, da pessoa se sentir de protegida exatamente no local de votação é imprimir um novo título de eleitor. Isso ela consegue indo até o cartório eleitoral ou ela imprime pelo site do TSE. Hoje em dia
ou
facilitou
então
muito
no celular
isso.
Dela, aquele título, vai aparecer qual a sessão dele.
A sessão que ele vota, a atual.
A atual.
A atual.
Ah, tá. Então,
a atual. Tá. Porque essas mudanças foram feitas de forma definitiva. Ah, tá. Tudo que é definitivo muda no cadastro.
Mas vamos falar, né? Também foi agora, né? De 18 ou 2020 que mudou?
Foi 2020.
2020, né?
2020. Foi um reflexo de um problema de ausência de urnas no Tribunal de São Paulo em 2020.
Hoje nós estamos aqui com 81 urnas aqui.
A gente tem 92 sessões, né? É porque eu sempre falo de Bandeirantes e Santa Amélia, né? Santa Amélia, nós temos 11 sessões que são de Santa Amélia.
Aí lá em Santa Amélia, aqui, nós estamos lá com 2, 4, 6, 7, 8, 9.
11 sessões.
11. É, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Já conta aqui rapidinho lá. É que lá juntou também, que foi onde deu
também,
problema.
Lá no Carlírio. No Carlírio nós também tivemos o mesmo problema. 66, a gente até 67, mandou alguns 68, cartazes 65, de sinalização para mudar.
É, porque junta aí a pessoa, e principalmente porque hoje, vamos colocar aqui, os mais jovens, tudo bem, vai lá com o título eleitor, o e-título.
Sim,
e
sim.
E o e-título ele pode fazer até quando? Até hoje? Até amanhã?
Pode tentar baixar o app, que às vezes a pessoa vai ter dificuldade, porque acontece, todo mundo deixa para baixar o app nas vésperas, entrar, né? E aí o sistema fica congestionado. E como é algo do TSE, não adianta ligar lá no cartório eleitoral e falar, não estou conseguindo baixar, mas aí eu não tenho esse controle do app. Não é algo que o cartório eleitoral monitora, é algo que vem do Tribunal Superior Eleitoral lá em Brasília, né? Uhum. Mas assim, a informação que a gente tem é que o eleitor pode baixar o app. E, inclusive, ele pode justificar pelo aplicativo.
E lembrar sempre, gente, zona 58 é a zona eleitoral que está aqui, é Bandeirantes,
Santa Amélia.
É aquilo que a gente já comentou aqui, gente, olha, não existe sessão 68, é 58 que Bandeirantes. E as pessoas acabam, não, mas aí eu tenho que votar nela.
É super normal, isso acontece mesmo, as pessoas se confundem.
É, e essa confusão, agora o que é que a senhora pretende mudar, doutora, junto com o juiz que nós estávamos falando de mudança aí, para tentar solucionar esse caso?
Para a próxima eleição, né, durante o período que nós não estamos, que nós estamos com o cadastro aberto, que isso só vai abrir depois do segundo turno, depois da apuração, enfim. Depois de abertura do cadastro, a primeira providência nossa será tentar, junto ao Tribunal Regional Eleitoral, mais urnas, né? Porque a gente só consegue desagregar ou alterar com um número maior de urnas. Se não conseguirmos um número maior de urnas, nós teremos que fazer um remanejamento dentro das sessões. Para isso, provavelmente, a gente terá que chamar os eleitores para participar de um, por exemplo, aquela sessão que tem mais de 300 eleitores, para a gente remanejar para outra sessão, para evitar fila em um. Porque a grande reclamação que eu recebi no domingo do primeiro turno da eleição era: a sessão X não tem fila, mas a minha tem fila de 2 horas. E de fato, porque essa agregação não foi algo esquematizado pelo cartório, foi algo do Tribunal Regional Eleitoral, e eles não fizeram a análise, não. Os eleitores desta sessão possuem idade acima de 60 anos, com um pouco mais de dificuldade, um pouco mais de morosidade, e acabaram agregando ali outras sessões numa sessão com um número grande de eleitores com maior dificuldade. Então a gente pode redistribuir os números de eleitores dentro das nossas sessões.
Contando por cima aqui, foram 16 urnas que foram agregadas aqui nas Bandeirantes, não contando Santa Amélia. 16 urnas a mais solucionavam o problema em Bandeirantes, né?
Solucionava.
E aí nós teríamos que ter a mais a Santa Amélia, mais 1, 2, 3, 4.
É, mas eu volto a dizer,
mais 20 urnas solucionavam o problema aqui em 48ª.
E o problema maior que eu constatei foi o Sertãozinho. Sem dúvida, ali a situação não pode permanecer como está.
Contanto que foi até o que? Quase 8h30 da noite?
Sim, foi até 10 para as 8.
10 para as 8,
nossa, as mídias, né? As mídias...
O boletim de urna está 10 para as 8.
Foi impresso.
Então, de repente, das 5, já imaginou, né?
Não, um absurdo.
Um absurdo.
Um absurdo. Né? Eu estive lá e assim, a única coisa que pude fazer foi consolar o eleitorado, porque a solução não pôde ser dada naquele momento, não pôde ser dada para esse segundo turno, mas ela com certeza virá para as próximas eleições.
Mas vamos dizer que agora no segundo turno vai ser muito mais rápido, né, doutora? Qual é a previsão de quantos segundos para
o pessoal votar? Eu acredito que sim. Eu, durante o período que circulei por todas as escolas, eu observei que 3 foram os fatores que atrapalharam, né? A questão da biometria, as urnas são preparadas para 4 tentativas. Isso não é algo que o cartório eleitoral pode alterar, isso não é algo que a gente pode modificar. As urnas vêm com essa programação e assim tem que ser. 4 tentativas. Embora as pessoas já avisam, ah, minha biometria não é captada. Não importa. Tem, o mesário precisa fazer a tentativa. Então, esse foi um fator. O outro foi essa agregação, que também não consigo solucionar para esse segundo turno. E, por fim, eu cheguei a constatar pessoas dentro da cabina por 6 minutos para votar. Então, assim, eram 5 eleitores, eram 5 candidatos, 5 votos, e as pessoas têm muita dificuldade para entender quem vem primeiro, embora a gente tenha dito, de modo geral, a mídia colocou isso com antecedência, que as pessoas precisavam levar a colinha. Então, isso tudo atrapalhou, e 5 minutos, 6 minutos, uma pessoa, 10 pessoas na fila, já são 60 minutos, né? Não era a regra, mas aconteceu várias vezes.
A biometria também foi um problema sério, porque nós tínhamos o álcool em gel ali na porta, e eu confesso que eu fui um dos bobão que fez a mesma coisa, né? Botou, não, vão limpar o dedo para ficar mais fácil. E o que aconteceu? Eu fiquei uns 8, 10 minutos ali.
Na tentativa de captar.
Na tentativa de captar e não vai.
Biometria.
Não vai. E enxuga dedo, e enxuga e não vai, né?
E são 4 tentativas. O mesário, ele tem essa obrigação porque o aparelho, né, a urna pede.
É,
só depois.
O sistema não permite que sejam feitas menos tentativas.
É, porque, mas é isso que aconteceu. E aconteceu com várias pessoas, né? E aí a pessoa vai, ó, deixa eu limpar o dedo aqui para poder ir rapidinho, mais rápido.
Eu vou falar da minha experiência, assim, porque eu fiz revisão do eleitorado na minha outra zona eleitoral, com mais de 40 mil eleitores, e foi algo grande, assim, e lá era todo mundo com a biometria, né? A questão do álcool, ela varia muito, porque tem gente que a gente precisa pôr álcool na mão para que a gente... É, porque se a pessoa tem... ela sua muito, enfim, aí o álcool me ajuda. E em algumas pessoas o álcool
atrapalha,
prejudica. E é complicado, porque o mesário, apesar da gente dar um treinamento presencial, a gente tenta passar tudo para ele, mas veja bem, os mesários de Bandeirantes, eles fizeram uma eleição com biometria, que foi 2018... 2020 não teve por conta da pandemia e só agora que eles estão retomando, conhecer um sistema que eles não têm muita habilidade. Então, assim, é algo que o eleitor, ele tem que ter paciência mesmo nessa situação. Porque o mesário, a gente dá um treinamento, explica, ele tem lá um manual para acompanhar, mas eu tenho uma experiência de biometria porque eu fiquei 6 meses fazendo só isso da minha vida, né? Orientando as pessoas e tudo mais, e gente que tem boa digital, pessoas que mexem com produto químico ou trabalha na zona rural, cada ser humano é de um jeito, né? Então aí o eleitor, nessa questão, ele precisa também ter um pouco de paciência, eu acho, com a justiça eleitoral e com os colaboradores.
É, gente, às vezes, né? Nem a paciência, mas é o tempo que demora aqui. Não é o problema, o problema é que fica lá atrás da fila.
Mas o segundo turno vai ser mais tranquilo.
Vai ser mais...
É um voto
só,
as pessoas conhecem o candidato, conhecem o número do seu candidato. Eu acho que essa questão vai ser mais rápido, né? Os nossos administradores de prédio também, eles já detectaram onde que precisa ter mais atenção, o que que... A gente tentou, assim, várias coisas melhorar agora para o segundo turno. Então, o eleitor, acho que ele não precisa ficar tenso com fila. É claro que em alguns momentos a gente tem pico, né, doutora?
Sim.
A gente sabe que de manhã tem um pico, na hora do almoço, às vezes temos outro pico de votação. Mas eu acho que a regra vai ser uma fila mais tranquila, um fluxo de votação bem mais fluido.
Um tempo menor.
É, porque na verdade hoje biometria nós temos praticamente a maioria de Bandeirantes. São 23.870 na biometria, né? Dos 25.069 eleitores, né?
Sim, sim, sim.
Só então, escapou da biometria aqueles que fizeram o título durante a pandemia, que não tinha obrigatoriedade.
Isso, os mais jovens, eles não têm o cadastro biométrico.
E outra coisa também, até no outro dia da eleição, as pessoas têm um pouquinho mais de paciência, principalmente também aquele pessoal que trabalha ali, que bota os fiscais ali, que bota a jaqueta do TRE, que lá é simplesmente para você alertar, não precisa você maltratar as pessoas. Tem umas pessoas que às vezes se vestem de autoridade e acha que pode ficar maltratando os outros. Não, é simples, usar da educação ela faz bem. Não é passar a mão na cabeça não, mas simplesmente tem um pouco mais. Porque existem pessoas que vão com outras votarem e tem que esperar que aquela pessoa tem problema, aquela coisa toda. E eles vêm e expulsam a pessoa dali, sabe? Não sai e pessoas e com palavras ásperas. Então acho que o pessoal também tem que ter um pouquinho de tranquilidade. Outro fator aqui que chama atenção aqui, que eu não estou abrindo ali, que senão é muita pergunta, a gente não consegue fazer tudo, responder tudo. Mas a gente dá uma pincelada. problema de, principalmente, está no segundo andar a votação da pessoa. E são várias pessoas que acabam não tendo condição de subir, porque às vezes está na cadeira de rodas, às vezes está com... E não teve, aconteceu isso, vamos dizer, enquanto ela fez o titular normal. E hoje ela não tem condição de subir. O que é que faz, doutora?
É, teria que ter comunicado com antecedência à Justiça Eleitoral para que a Justiça Eleitoral fizesse a adaptação da sessão dela na parte baixa do colégio. Então, a Justiça Eleitoral, se a pessoa foi acometida por essa enfermidade, por esse problema, antes de fazer o título, a Justiça Eleitoral desconhece. Sim. E, por conta disso, não se preparou para receber esse eleitor.
É a mesma coisa, uma pessoa que fez uma cirurgia, ela podia até... Ali, a cirurgia, tudo bem, que é passagem.
Na verdade, até, né? agosto. Mesmo após o final de prazo, as pessoas, né? Com deficiência, né, de locomoção ou outro tipo de deficiência, elas podiam ter comunicado ao cartório eleitoral para a gente providenciar esse remanejamento. E, inclusive, nós tivemos eleitores que foram nos procurar, que a gente fez essa readequação, né?
Eu tenho a impressão também que as pessoas com mais idade, acima de 70 anos, também já são removidas para... no local mais baixo, né? Não são já...
Não, a gente não pode fazer isso. Não. É assim, de ofício, o cartório eleitoral não pode mexer no cadastro do eleitor.
Seria até bom, né? Olha, em vez dessa pessoa, vamos colocar quando que é a sessão dela.
Aí teria que... A gente teria a possibilidade de mudar, mas não existe essa possibilidade
E veja bem, se a gente concentrar todas as pessoas com deficiência, todos os idosos numa sessão só, você imagina uma eleição... Pense numa eleição de 2026, onde a gente vai ter 6 votos, não 5, 6 votos.
6.
E aí você imagina, porque são dois senadores, né?
Colocar no segundo andar dos prédios,
então,
vai fazer
eleição, assim, a gente tenta fazer da melhor forma possível para que essas pessoas sejam protegidas, mas que também haja uma fluidez na votação.
Porque aqui acho que o maior problema para nós aqui é o Nóbrega e o Sirico, né?
Isso que eu ia falar. São esses dois colégios.
Não esses dois tem. Só que tem um problema maior, né?
Os demais têm um ou dois degraus.
Aí já é agora. É porque a gente às vezes vê as pessoas mais idosas tentando chegar até lá em cima, aquela coisa toda. Por exemplo, aqui a pessoa que fez cirurgia agora não vai poder votar, que ela não vai enfrentar a fila. Mas aí não tem como. Outra questão. Quem não votou no primeiro turno pode votar agora?
Pode votar.
Não tem problema.
Sim, ela só tem que ter o cuidado, né, doutora, de justificar o primeiro turno, senão ela vai ficar irregular com a Justiça Eleitoral.
Fica
irregular,
não, né?
Mas ela justifica.
Mas tem o prazo,
São 60 dias, né? Ela pode ir até o cartório ou pela internet, ela consegue justificar.
Então,
né?
Mesmo que ela não, que ela vá votar agora, ela não vai. Aquilo que comprar vai ser uma dívida dela, então.
Vai. Isso mesmo. Fica uma irregularidade que não impede ela de votar.
Mas que pode prejudicar lá na frente se ela for necessitar.
Uma certidão, né? Às vezes a pessoa quer concorrer a algum concurso público,
sim,
ela não vai ter uma quitação.
Passaporte também.
Passaporte. Então, para essa quitação eleitoral, ela tem que estar regular com a Justiça Eleitoral.
Eu acho que a gente colocando, já dá para a gente ter uma base daquilo que é o que não é, porque praticamente o eleitor também já está até acostumado, né? Vamos dizer que é eleição a cada 2 anos.
Isso.
E a Renata lembrou bem agora, se foi difícil isso aqui... Imagina daqui a 4 anos.
A gente está sempre pensando lá na frente para tentar amenizar os problemas. Porque eu já sei que na próxima eleição geral eu tenho que cuidar de 6 votos, né? Então é.
Porque nós temos 2 deputados, 2 senadores.
A gente precisa melhorar mesmo as coisas. Assim, nisso o eleitorado tem razão.
Eu sei que tem alguma mudança por aí lá mais à frente, mas, né, vamos aguardar para ver o que vai acontecer, porque a gente não sabe também, né? De repente entra esse país aí num semipresidencialismo, num parlamentarismo, vai saber a ideia dos nossos políticos. Não sabe o que pode acontecer amanhã. Daqui a pouco, pode até ser, né? De repente, né, muda aí para o Senado, só fica para um. Nós tivemos agora para um. Daqui 4 anos nós temos para 2. É um negócio meio esquisito isso, né? Fala bem a verdade.
É porque a mudança é terço, dois terços no Senado,
fora,
né?
O gasto que é, né? É uma eleição, não é que não é barata. Então, na verdade, devia ser tudo junto já de uma vez, né? Mas aí imagina a confusão que seria. Se assim já está difícil.
Existem projetos de lei nesse sentido, né? Mas tem que se estudar.
Já imaginou a cabeça do eleitor? Tem que votar para prefeito, vereador, deputado estadual, deputado federal, governador, presidente da República. Senador 1, senador 2.
5 votos já trouxe bastante confusão.
Imagina 8.
É, dificuldade, né? Muito grande.
Mais alguma coisa que vocês queriam colocar?
Acho que a Renata podia falar da justificativa.
Eu queria falar um pouquinho da justificativa, porque o que acontece? O eleitor, ele só consegue justificar no dia da eleição se ele estiver fora do seu domicílio eleitoral. Então, o eleitor que ele vota em Bandeirantes, ele não consegue justificar em Bandeirantes numa sessão eleitoral. A urna não processa essa justificativa. Então, é importante que aquele eleitor, por exemplo, que não... eu machuquei minha perna e não vou conseguir votar. Ele vai lá, procura o cartório eleitoral depois da eleição e aí a gente faz a justificativa que vai ser analisada pela doutora Fabiana, que é a nossa juíza, tá bem? Agora, na sessão eleitoral, o eleitor ele só justifica se ele estiver fora do seu domicílio eleitoral. Então, um eleitor que está passeando aqui em Bandeirantes, mora em São Paulo e veio passear em Bandeirantes no dia da votação, ele justifica, né? Então é importante essa questão do estar dentro ou fora do seu domicílio eleitoral.
Outra coisa que chamou a atenção aqui, que a pessoa perguntou se falou de cirurgia, que eu fiz cirurgia semana passada, eu tenho que enfrentar a fila ou posso passar à frente? E tivemos muitas pessoas idosas, ela tem o direito de passar à frente dos outros?
Doutor? O idoso tem. Agora, a pessoa que se submeteu a uma cirurgia vai depender muito de qual é a cirurgia, né? De qual é a incapacidade que ela tem. O meu marido estava recém-operado no dia do primeiro turno e pegou fila. Então, assim, é de cada um, é também da compreensão de quem está cuidando daquela sessão, né? Tudo depende da circunstância ali no momento e de qual é a incapacidade, né? De repente, a cirurgia realmente é uma cirurgia que exige repouso. Se exige repouso, o quanto menor for o tempo que ela permanecer em pé, melhor para ela. Então, se ela levar lá o documento de que ela fez, também ela precisa provar. Às vezes é uma cirurgia em algum lugar que ninguém está vendo, não sabe como é. Então, se essa cirurgia estiver comprovada e a pessoa tiver recomendação de repouso, ela tem o direito de passar na frente. Agora, cirurgias que não estão comprovadas, que ninguém consegue perceber que a pessoa fez, e a pessoa alegar, vai ser difícil o presidente da sessão admitir que ela tenha preferência.
Porque agora a preferência do idoso é acima dos 60 anos ou acima de mais?
Nós temos duas preferências, posso falar, doutor?
Por favor. Não,
é que a justiça eleitoral ela é tão protocolar e ela é cheia de tão regras específicas, sabe? O que a gente tem? A gente tem a preferência do eleitor com 60 anos, ele é idoso, ele tem a preferência para votar. E aí a gente tem uma super preferência, que é o eleitor com 80 anos, que aí ele vai ter uma preferência sobre os demais. Mas assim, a minha experiência, como chefe de cartório, como servidor da Justiça Eleitoral, como é que a gente fala com o nosso colaborador? Tenha um bom senso, pessoal. É sempre ter bom senso, tanto os colaboradores quanto aqueles que estão na fila. Porque às vezes eu tenho 60 anos e chega um acidentado que tem 30 anos. Às vezes o acidentado, a situação dele está tão dificultosa, mesmo ele não tendo a questão etária, né? Que a gente passa o acidentado na frente e depois vota o idoso de 60 anos. Então é sempre ter uma questão de bom senso e de análise da situação em concreto, né?
Só uma pergunta aqui, doutora, que a pessoa ela não conseguiu passar o dedo lá, mas ela não assinou nada e foi liberada para votar. Por que acontece isso?
Renata, você consegue explicar? Uhum. Eu sei exatamente porque eu passei por todas as sessões, eu só não passei por dois colégios nesse primeiro turno. E realmente, são as quatro tentativas da biometria. Então, se o eleitor tentou, se o mesário tentou por quatro vezes captar a biometria e não conseguiu, ele vai pedir o ano de nascimento, que é a partir do ano de nascimento que libera. Um outro responsável pela mesa ali vai digitar o número do título e vai passar o ano de nascimento, e aí só precisa liberar ali com a biometria de qualquer pessoa. Então, os mesários realmente, eles colocavam para agilizar.
E, na verdade, essa questão da digital, do mesário, é uma questão de segurança. Veja bem, tudo que acontece dentro da urna eletrônica, a gente tem, eu vou falar uma palavra técnica aqui, são os logs que saem nos relatórios. Tudo, porque se essa urna precisar ser auditada, então tudo tem ali, quem está mexendo nessa urna, os mesários, então os títulos de eleitores estão ali dentro, é digital, é tudo certinho. Então, por isso que tem, por isso que o presidente precisa liberar essa urna eletrônica, senão qualquer um pode
ir lá e abrir.
E abrir, entendeu? É uma questão de segurança, né?
E realmente não assina.
Então, aí quem tem, na verdade, assim, quem quem a urna libera com biometria, então minha biometria foi reconhecida. A gente fala que não precisa assinar o caderno de votação, porque a sua assinatura foi a biometria. Agora, se a sua biometria não foi reconhecida, qual que é a orientação que a gente passa? Que o mesário peça para o eleitor assinar o caderno de votação. Eu não sei exatamente como foi a questão
muitos
dela.
Passaram. Não,
isso que eu ia falar.
Enquanto eu visitava as sessões, muitos mesários passaram porque a aglomeração aconteceu,
isso.
O tumulto poderia acontecer, embora não aconteceu nenhuma situação mais grave, né, além das filas. Então, os mesários estavam ali procurando agilizar o procedimento.
Isso.
Por conta disso que talvez um outro eleitor não assinou, mas isso não impede de reconhecer que aquele eleitor foi foi quem votou porque ele esteve, a pessoa até disse, eu tenho prova, se teve prova é porque votou.
E mesmo porque
e tem
ela
um comprovante.
Isso, comprovante de votação,
tem um comprovante.
Exatamente. E tem, eu ia falar justamente isso, a questão da pressão ali para o mesário, porque tinha uma fila enorme, os colaboradores pedindo para eles agilizarem, as pessoas reclamando. Então, assim, era uma situação de pressão, né?
Isso,
a gente sabe que pode ter acontecido. Inclusive, teve gente que votou com a biometria e assinou o caderno de votação. Então, ele deu uma dupla prova, né? E aí, no dia da eleição, com fila, com aquela pressão, isso pode realmente ter acontecido.
E não ter assinado, né? A orientação, como a Renata colocou.
É.
Quem não tem a biometria, quem não consegue fazer o processo de leitura de biometria, deve assinar. Mas não é porque não assinou o caderno que constata qualquer irregularidade, porque a pessoa
com
tem
certeza.
O comprovante.
Mais alguma coisa?
A nossa parte é desejar que todos compareçam no domingo para a votação. Aqueles que tiverem dúvida, compareçam no sábado no cartório para se certificar da sessão, do local de votação. Qualquer dúvida, o cartório estará lá hoje, amanhã. E no domingo, pessoal, paciência, compreensão, responsabilidade acima de tudo, responsabilidade com os seus atos, para com os outros, para que a gente tenha um domingo tranquilo, com eleições íntegras e harmoniosas. É o meu pedido para o eleitorado de Bandeirantes, em quem eu confio muito.
Tá certo. Mais alguma coisa, Renata?
Não, faço minhas as palavras da doutora Fabiana e... Assim, o que eu posso garantir para o eleitorado é que a gente está trabalhando bastante lá no cartório eleitoral, de manhã e à tarde, para fazer uma eleição melhor aqui para Bandeirantes e para Santa Amélia. E qualquer dúvida, a gente está à disposição no cartório, para o que precisar.